Bom dia a todos. Desculpa aí esse pequeno atraso, mas eu estava no telefone ali com o secretário de segurança e tive que me atrasar um pouquinho. Perdão pelo atraso. Bom, verificando que já existe quórum, declaro aberta a sessão, cumprimentando e renovando os cumprimentos a todos. Passo então a leitura, discussão e aprovação da ata da reunião do dia 22 de outubro de 2015. Em discussão, aprovada por unanimidade. Manifestação do Procurador-Geral em exercício, eu teria apenas a comunicar a todos que já foi feita a escala de plantão, como acordado na sessão passada, e ficou.
Eu até queria saber se não podia mudar comigo, eu não estava aqui na sessão, porque eu vou estar viajando naquela data, dia 5 de janeiro.
A gente estabeleceu, inclusive, que as permutas seriam.
É. O retorno, o recesso encerra dia 6, não é isso?
Isso. Exatamente.
Normalmente não há. Não há nenhuma, mas eu não gostaria de estar fora numa.
Perfeito.
Não, gente. Doutor Eduardo, eu só gostaria de saber, com a aprovação da ata, o seguinte. Como eu passei alguns dias, algumas sessões sem estar aqui, eu acompanhei as definições que foram dadas e os ofícios que recebi. Mas ontem eu queria saber dos colegas se receberam no e-mail que eu recebi a ata, mas eu não recebi. Eu recebi a pauta, mas eu não recebi a ata.
Não, o e-mail está aqui, está com a ata. A observação, conforme deliberado pelo Colégio de Procuradores em reunião ordinária ocorrida no dia 15, o envio da pauta, da ata e material objeto de futuras discussões no colegiado. E a ata veio junto aqui,
num arquivo
PDF.
Não, o meu não chegou.
Não, doutor, a ata veio previamente, antes.
Não está aqui, num e-mail só.
Eu não recebi, só recebi a pauta.
Eu também só recebi a pauta. Eu só recebi a pauta.
Um e-mail conjunto. Ela veio um rascunho antes.
Salvo algum problema no grupo Procuradores MP, o e-mail que eu recebi aqui não foi endereçado a meu e-mail particular. Foi endereçado às procuradorias e aos procuradores. É um grupo de e-mails na data de ontem, às 13h45.
Eu abri agora, de novo, antes de vir para cá, tinha somente a pauta, mas não a ata.
Não,
aí 7h30 da manhã eu telefonei e falei.
Veja, é porque a ata está num arquivo em anexo.
Então, mas
um PDF.
Eu olhei.
Aqui. Só tem a pauta.
Eu olhei, não tinha, só tinha a pauta.
Hoje eu recebi.
Tinha a pauta só.
Hoje eu abri um que tinha a pauta.
Eu abri agora antes de vir para aqui, até para confirmar.
Não, esse aqui é outro e-mail. Esse foi ontem às 7h50.
Veja aí, pode ser meu. Reunião ordinária.
Aqui,
eu não
cadê?
Recebi.
Plantão. Vamos ver
aqui.
Não, eu sei. Porque se a gente identificar algum problema. Ontem às 10 horas.
Tá vendo? Só a pauta.
Alô.
Então, vamos conferir.
Ah, porque caiu a linha.
Ah.
Que horas? Dele é o código daqui de Aracaju, 79, né?
Eu recebi às 13h45.
99.
É. 4
mil.
Peraí, vamos ver. Plantão.
908.
Gabinete.
Colégio aqui,
agora ele só vai estar, porque ele está em reunião. Eu acabei de falar com ele.
Escala,
ele pediu para ligar meio dia.
Pauta.
Tá bom, agora lembre que aqui é horário de. Aqui não tem horário.
Você tem
verão.
nesse telefone você tem o leitor de PDF?
É, são 10. Porque
para ser para abrir só com leitor de PDF. Porque tem um arquivo em anexo aí.
Mas o arquivo é só pauta.
O arquivo só é a pauta, Eduardo. Eu tive muito cuidado disso, até porque o secretário, né, para poder ter segurança no que eu estou dizendo.
Aqui é pauta.
Aqui.
Meu Deus. Aí quando eu aperto naquele arquivo aparece isso.
Não, ah não, peraí.
Tudo evolui na vida, né? Se eu que eu fosse, não evoluir.
Agora sim.
Pois é.
Senhores, vamos então agora retificar a informação. Esses e-mails que estão sendo enviados, estão sendo enviados por um sistema de agendamento. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é aceitar o e-mail. Quando você aceita o e-mail, ele vem e baixa o pauta. Na verdade, o que a gente está recebendo é apenas um indicativo para que entre nas agendas dos e-mails. Certo? Quando entra naquele arquivozinho que vem em anexo, vem lá aceitar, recusar ou talvez. Ali, quando você aceita, ele baixa a ata e todos os documentos. E aí já entra, inclusive, no nosso agendamento, no sistema de e-mail. O sistema de e-mail já vai lhe avisar da data da reunião.
O de hoje veio com a ata anexa, normal.
Pois é.
Hoje. O outro eu já tinha visto essa ata em algum lugar.
Né? O meu não veio. Eu estou só preocupada com o seguinte: como secretário.
Não, mas.
Só para ter uma.
Veja, é justamente isso. Né? Na verdade, foi. É que o primeiro passo é a aceitação do agendamento. Quando você aceita o agendamento, ele baixa, como agora aconteceu no celular do Dr. Carlos Augusto. Então, os anexos estão indo. Agora a gente tem que primeiro aceitar o agendamento. Ele aí baixa. Depois eu dou um pulinho lá e ele mostra.
Eu sei como é. Eu estou querendo. Porque como a gente suprimiu a remessa, tem que ser uma coisa.
Não, perfeito. Né? Perfeito. Não, e a gente tem que ver o que está acontecendo. Porque se eu recebi e outro não recebeu, foi mandado para o mesmo, grupo, então tem alguma coisa errada. Né? Bom, então, alguém. Só para reler aqui, para ver se tem mais alguém também que possa desejar permuta, ficou escalado aqui no acordo, e aí quem estava presente já designou as datas específicas, Ana Cristina Souza Brandi, 20/12, 21, Dr. Jorge Murilo, 22, Dr. Luiz Walter, 23, Dr. Ernesto, 24 e 25, eu, 26, Dr. José Carlos, 27, Dr. José Carlos também, 28, Dr. Carlos Augusto, 29, novamente, doutora Ana Cristina Brandi, 30, Dr. Paulo Lima, 31, Dr. José Nias, 1º, Dr. Moacir, 2, Dr. Celso, 3, Dr. Paulo Lima, novamente, 4, Dr. Rodomarx Nascimento, 5, doutora Conceição, e 6, doutora Maria Cristina Mendonça. Alguém gostaria de permutar então com a colega Conceição? Conceição está no dia 5, né?
Na minha é diferente. Se quiser passar 2, 5, eu
vou passar. É, dois, veja. Dois.
Não resolve.
Não resolve. 28
resolve
para
você?
Não, eu viajo dia 27.
O meu é 26 e 27.
Bom, veja, Conceição, eu.
Seria 10,
eu ficaria 27 e 5.
Pronto,
tudo bem.
Me agradeço, colega.
Porque o que eu pedi para ficar 24 e 25, porque são os dias que Gisele também dá de plantão. Certo? Então, mas, por mim também não teria problema nenhum.
25 de janeiro e 26.
Pronto, então a gente modificará aqui.
É somente porque não ocorreu a necessidade. Mas se ocorrer, eu não posso estar fora, né?
Tem que trocar mesmo.
Ficaria então 26.
O meu 26. E doutor Zé Carlos?
Pronto.
7 e 5 de janeiro.
Outro, doutor Zé Carlos. Agradeço, viu?
E. Doutor Zé Carlos. Pronto, faremos as correções na tabela de plantão. Uma outra comunicação que eu gostaria de fazer é, na verdade, uma notícia que me foi muito prazerosa. Nós fomos classificados no ranking nacional do Portal da Transparência em segundo lugar. E ficamos atrás apenas do Ministério Público do Mato Grosso. Hoje de manhã, isso repercutiu tão bem na imprensa que hoje de manhã já a nossa comunicação social já pediu que a gente agendasse algumas entrevistas para falar sobre a questão do portal de transparência. E isso mostra, na verdade, um trabalho em equipe que vem sendo feito numa competição, a meu modo de entender, até muito salutar, que o Conselho Nacional estabeleceu, até porque o Ministério Público é quem mais cobra a transparência de qualquer ente público, né? Então, tem que demonstrar sua transparência total, e nós fomos muito bem classificados. Tivemos em quinto, caímos um pouco, acho que para nono, alguma coisa assim. Mas o trabalho que foi feito por todas as nossas equipes, né, resultou positivamente, tanto é que fomos classificados com um percentual mínimo, talvez desse até um empate em primeiro lugar com o Mato Grosso do Sul. Então foi uma coisa bem interessante que repercutiu positivamente. Bom, gostaria de cumprimentar também e agradecer as presenças do Dr. Manuel Cabral Machado Neto e do colega Eduardo Franklin. A doutora Cristina Brandi está ausente e justificou a sua ausência por questão de saúde. E eu passo a palavra então ao corregedor para suas manifestações.
Bom dia a todos, saudando a nossa ouvidora, a nossa secretária que retorna, o doutor Eduardo e os demais colegas procuradores de justiça. A corregedoria, nessa semana, praticou atos da normalidade. A corregedoria se encontra dentro da normalidade, atendendo aos requerimentos do Conselho Nacional, que são muitos, e ao Corregedoria Nacional. E tudo está na pacífica ordem, tudo em dia. Nada a acrescentar. Obrigado.
Passa a palavra então à nossa ouvidora para suas manifestações.
Bom, inicialmente cumprimento a todos e quero aproveitar essa oportunidade justamente para elogiar, né, deixar um registro aqui, conforme você já disse, a questão do portal da transparência, né, foi uma coisa digna de nota. Nós conseguimos dar um avanço significativo agora em pouco tempo. E com isso deixar um louvor aqui às equipes, né, que trabalharam nisso, nossos servidores, que foram bastante competentes e conseguiram esse resultado tão positivo. No mais, a gente está com os trabalhos em ordem, tudo perfeitamente regularizado, e apenas registrando a título de curiosidade, talvez para os senhores, que nesses últimos dias eu vi um incremento nas manifestações sobre patrimônio público, muita coisa do interior, muitas pessoas mandando informações, né, reclamando, questões relativas à educação, questões relativas a concursos públicos, muitas reclamações sobre concursos públicos, sobre acumulação de cargos públicos, e tudo está sendo encaminhado para as promotorias do interior e os órgãos competentes, apenas registrando este interesse da população agora em nos passar essas informações relativas a patrimônio público, improbidade administrativa, apenas um registro que a gente vinha tendo mais uma busca por parte de meio ambiente, e agora houve uma certa modificação. Coisas, né, das sazonalidades que acontecem. Apenas a título de curiosidade. Talvez as pessoas acham que...
As pessoas,
né, eu acho que,
fazerem, né,
de alguma forma, as pessoas estão se indignando mais com as coisas, estão vendo que o Ministério Público age, né? Estão vendo a ação do Ministério Público Federal, Estadual, e estão procurando mais, estão confiando, né? Isso é bom.
Isso é muito bom.
Eu só complementaria, doutora Cristina, que o Ministério Público age, como sempre agiu, né? Mas graças a Deus parece que a gente está tendo uma evolução completa e cada instituição, o poder, cumprindo efetivamente o seu papel. Isso dá uma sensação de justiça para a população, que talvez tenha sido esse o motivo do crescimento das informações na ouvidoria.
A visibilidade, né? Essa visibilidade traz imediatamente um aumento de procura pelos nossos serviços em geral.
Exato, exato. É, muito interessante mesmo. Bom, na sequência, o item 7, eu abro a palavra aos senhores procuradores para suas manifestações.
Senhor procurador, eu gostaria, cumprimentando a todos, eu queria fazer um pleito à sua excelência, senhor corregedor, que estendeu nos últimos meses a data, e como nós vamos ter um feriado na segunda, dia 2.
Já havia sido consultado e provocado pelo
Perfeito.
Que nós vamos
Isso mostra que Vossa Excelência é um homem magnânimo, viu? Meus parabéns.
Ainda não, nós estamos lá preparando para ter uma data razoável. Tem segunda e tem sexta, que é feriado.
E aí, gente,
amanhã também são dois.
São dois, exatamente.
Na próxima sexta é feriado? Não, a outra?
Não, né?
Na segunda. Sim, 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 sim. Mas o doutor Zé Carlos falou num outro feriado em novembro, na sexta.
E segunda-feira, são dois dias.
Ah, tá, não.
São dois dias úteis.
Certo.
A gente precisa estender.
Final de dia do Servidor Público.
Porque
tirar todos os santos,
porque
não seria
três.
Sim, mas
todos os santos
é domingo, né?
Agora é Halloween.
Halloween
31, né?
É 31, né? Bom, alguma manifestação? Pois não, doutor.
Cumprimentando a todos aqui presentes, enfim, eu gostaria apenas de fazer uma comunicação e um questionamento para a reflexão dos colegas. E começo pelo questionamento. Esporadicamente, alguns de nós nos ausentamos das atividades cotidianas em razão, por exemplo, da participação de algum evento, de alguma... ou então por uma questão de licença médica, como aconteceu recentemente. E em relação à participação de um evento, acontecerá comigo por um período de uma semana no mês de novembro, já devidamente autorizado, Sua Excelência, Procurador-Geral em exercício. E aí eu manifestei, conversando com alguns colegas, particularmente com um, a minha preocupação em relação a esse período, para não ter problema de atraso processual, principalmente, por exemplo, quando acontece situação de agravo, que o prazo é de 5 dias. Aquela preocupação tradicional minha que eu aqui manifesto. E, nesses casos, pode acontecer de um processo chegar com esse prazo exíguo e o prazo se expirar em razão da ausência autorizada do Procurador de Justiça.
Perfeito.
Então, eu indago a Vossa Excelência e gostaria de sentir a manifestação e a reflexão dos colegas, que me parece que, nesses casos especificamente, é oportuno que haja uma portaria designando um substituto para esse período, para que não aconteça ou não tenha a possibilidade de acontecer situações dessa natureza. E aí eu, por exemplo, entendo que talvez seria mais conveniente que isso acontecesse entre os membros da própria Câmara, não é? Porque são aqueles que trabalham com a mesma matéria e não teria maiores problemas em relação aos outros. Então é uma preocupação que eu manifestei esses dias e gostaria, porque tem reflexos processuais, não é? Processuais.
Veja, não seria o caso da gente adotar a mesma tabela de substituição da participação nas câmaras para essa eventual...
Seria, mas teria que ter um ato, porque na verdade...
Não, eu estou propondo justamente isso.
Que a corregedoria procedesse nessa linha?
Ou a Procuradoria-Geral...
Então nós deliberamos, ou assim, já que quem faz a pauta é...
Eu acho que a gente poderia deliberar aqui no colégio que fica adotado a pauta, a substituição automática na pauta de sessões no
da
TJ
Câmara.
para uma eventual substituição.
Mas aí também não serve não, porque a pauta prevê só 2 dias. Se vier coincidir, porque o prejuízo maior está 4-5 dias.
É
interessante que realmente tenha uma escala de substituição automática entre
agora,
os procuradores das respectivas câmaras.
Doutor Celso, agora é o seguinte, tem que haver um certo limite de dias, porque isso vai ficar muito penoso a gente, de repente, tem colegas que se ausentam muito esporadicamente, mas outros se ausentam com uma certa frequência. Então,
doutora, isso, seriam
a
ausências...
gente teria que fazer os processos
seriam, não seriam ausências eventuais, assim, que, na verdade, a pessoa... Mas, seria ausência
oficialmente...
É. Não, porque 30 dias, ausência, tudo bem, né? É designado um promotor. Mas, abaixo...
Quando há um período
dias,
maior,
até
sempre...
Até quantos dias? 5, 10, 15...
A partir de...
Entre nós.
Exatamente.
Né? A partir de então, teria que ser designado.
É.
Né?
Embora. É,
mas para ter substituição, que tem que ter um ato que determine a substituição, porque senão, assim, quem substituiria?
Exato.
Então a gente poderia.
Fica no vazio, né?
Exatamente. Porque, por exemplo, nesse caso especificamente, assim, eu citei um problema que pode acontecer
não,
com o prazo de 5 dias, que é agravo.
Uhum.
Mas, fora isso, não teria maiores problemas.
Não tem habeas corpus.
Sim,
habeas corpus.
É. Mas pelo sistema tem, o prazo é superior, porque tem o prazo da intimação e depois o prazo do
mandado. Mas de qualquer maneira é uma,
não, claro,
é uma manobra.
Assim, a minha sugestão era que houvesse um ato assim estabelecendo que nas ausências e impedimentos do procurador de justiça, claro, tudo isso é autorizado.
Uhum.
O procurador a ter um procurador substituto. Eu sugiro que tal que poderia ser feito essa escala automática. E o procurador comunicar. Se aquele não pudesse por algum motivo, comunicaria e aí poderia botar o primeiro, como a gente faz. Não sei se é assim em primeiro grau ainda, parece que é. Primeiro e o segundo, né? Não tem?
Tem. A substituição automática, exatamente.
Eu ainda não vejo muito como é operacionalizar isso, porque cada gabinete tem um ritmo. Então o procurador que está substituindo, ele vai receber só os processos que entraram naquele dia, naqueles dias de ausência. Ok, pode haver acúmulo. Aí ele vai ficar responsável pelo acúmulo. Enfim, cada gabinete tem um ritmo muito diferente, uma forma de agir bastante diferente, né? Tem seus assessores de confiança. Tem um certo problema de assinar processos que não são meus assessores que fazem.
O maior esse problema...
Na criminal.
Na criminal.
Não, e poderia ficar acordado
então,
também
vamos
que a intervenção
só
casos nos
urgentes.
Processos de urgência.
Aí eu concordo.
Como se fosse um regime de plantão.
Pronto, aí
plantão,
concordo.
Plantão só se manifesta.
Recurso,
sim,
né? Então, habeas corpus, coisas com prazo.
Então,
porque senão fica difícil a gente delimitar onde começou a minha responsabilidade e onde terminou. Porque já tinha um atraso. Digamos que... Entraram esses hoje, mas tinha
eu compreendo, eu compreendo, Cristina, eu compreendo a sua, eu compreendo a sua preocupação, mas a substituição automática existe para essas situações. É um afastamento autorizado, não é um afastamento porque
eu... Não, eu concordo. Agora, acho que interessante limitar para casos de algum jeito.
Vamos fazer o seguinte.
Entendeu? Não para tudo, porque...
Bom, então podemos definir, por exemplo, como lembrou o Dr. Celso, habeas corpus e peças recursais.
Vamos fazer o seguinte.
Concordo plenamente.
Vamos fazer o seguinte.
Habeas corpus e peças recursais.
Principalmente para vocês que estão na Câmara Criminal, elaborem já alguma coisa, certo? Para a gente disciplinar. Nos moldes que é o plantão, nos moldes que é a substituição automática na primeira instância. Certo.
A substituição
a gente já
automática
vai ter uma tabela. A ideia que eu estou querendo lançar.
Na primeira instância é para todo e qualquer feito, não é só para.
Não. Quando você tem o plantão, você. É isso que eu estou dizendo, você misturar as coisas, misturar as ideias. Certo? Uma coisa é a substituição automática, outra coisa são os feitos que você deve atuar na substituição automática.
Certo.
Porque a ideia de substituição...
Ah, definir os feitos.
A ideia de substituição automática na primeira instância é de promotoria, não é de promotores. Então, a primeira promotoria de justiça do cidadão é substituída automaticamente pela sétima promotoria de justiça do cidadão. Quem esteja lá vai substituir, certo? O que a gente vai misturar e dizer, bom, vai ser substituída, mas para os feitos tidos como urgentes. Então, a portaria de plantão, aliás, a instituição do plantão que foi feita, tanto no TJ como aqui, já delimita os temas que a gente tem que atuar. Eu tenho que atuar em habeas corpus, eu tenho que atuar em alimentos, né? Eu tenho que atuar nos feitos de urgência, mandado de segurança, mas eu não tenho que atuar no feito que está tramitando e o advogado fez um requerimento no final de semana. Certo? Então está tudo ali delimitado. A gente poderia misturar esses dois conceitos.
Na verdade é que os processos criminais são diferentes dos processos cíveis, né?
Sim, é por isso que eu estou dizendo. O pensamento a partir da Câmara Criminal é melhor do que a partir da cível. Só nesse sentido. E aí a gente acrescenta.
E como faríamos em relação especificamente a essa situação minha que vai ser no dia 11 a 18? A minha preocupação é essa.
Antigamente se designava um promotor.
Sim.
8 dias em diante. A partir de oito dias.
Uma semana não, porque não é remunerado. E aí os promotores se sentem prejudicados, né?
10 dias? Então, nomeava um promotor.
A minha preocupação é...
Né? Imediatamente a gente pode ver o colega que pode lhe substituir, ponto. Mas para a gente fazer...
Pronto, então, doutor Celso está se habilitando.
Tranquilo. Mas que era bom que isso ficasse assentado.
Sim, aí a gente estuda a disciplinação disso. Entendeu?
É bom maturar, né?
Junto à corregedoria.
Como é que dá para sobre isso?
Estude, agora eu achava que indicação de um promotor a partir de 8 dias seria fácil.
Exatamente como
não, mas
você
é para menos de 8 dias. O prejuízo é grande.
Ah,
é
menos de 8 dias. Eu pensei que era 8 dias.
Não são 8 dias.
Está falando que é 8 dias.
Não, eu não estou preocupado assim. Minha preocupação não é pessoal. Porque pessoal, se fui eu que requeri a autorização para me afastar, eu assumo o ônus disso, pessoalmente. Mas minha preocupação é institucional, porque o prazo não é para mim, o prazo é para o Ministério Público. Eu tenho justificativa para dizer por que não cumpri o prazo. Eu estou autorizado oficialmente.
Então,
mas o problema é institucional, né?
Eu acho que essa discussão a gente podia até tratar na corregedoria para delimitar.
De imediato, o Celso Leal ficará como substituto.
Nós nos reunimos lá, faz uma reunião com a criminal, faz uma reunião com as cíveis, cada um vê suas particularidades.
Então isso era bom ser encabeçado pela corregedoria, né?
Corregedoria, a gente se reúne lá.
Ok.
Mais produtivo.
Então, em razão desse meu afastamento, eu comunico que estarei ausente na próxima semana, porque eu estarei no cerimônia do Conselho Nacional do Ministério Público, de uma comissão que faço parte, a entrega do prêmio, e nas outras duas sessões em razão desse afastamento.
Aí eu aproveito até a oportunidade e vou encaminhar o ofício, está pronto, mas o pessoal não imprimiu, não trouxe. O CNMP também convidou a ouvidoria, porque vai haver um evento lá da Ouvidoria Nacional, que é, ao mesmo tempo, concomitante a esse que o doutor... Carlos Augusto vai. O nosso começa, o primeiro dia é justamente na entrega do prêmio e se prolonga por mais 2 dias. Mas as despesas são pagas pelo CNMP, já mandaram passagem.
Palavrinha mágica,
não é?
Né?
Palavrinha mágica. Eu falei, não, eu até não.
Parodiando
assim,
parodiando o doutor Luiz Walter, só resta dizer boa viagem.
Boa viagem. Eu até tinha pensado que não.
Eu também estarei indo às expensas do CNMP.
Eu imaginei que o CNMP quer muito a nossa presença.
Perfeito,
está pagando diárias e passagens. Acho que eles estão realmente querendo a nossa presença. Então, vamos.
Esse já foi resultado de um ano de luta junto, nas reuniões lá do Conselho, no Conselho Nacional do Procurador Geral, junto com o CNP. Para que eles assumam as responsabilidades, que os MPs estaduais não estão prontos. Pede isso de bancar.
Não, e a quantidade de reuniões.
O atual presidente, que é o Lauro, foi um que defendeu essa bandeira e tem dado certo.
É? Sim, sim, sim. Ótimo. Também. Então, é baixar o ato. Designando o Dr. Celso para o mesmo período. 11 a 18. Perfeito, tranquilo. Eu só fico em dúvida aí nesse caso especificamente, me perdoe a ignorância, se é realmente a corregedoria ou a Procuradoria-Geral que baixa esses atos.
A corregedoria seria a proposta.
A proposta, certo. Tudo bem.
Quem baixa o ato
é o Procurador-Geral. Tudo bem, então, eu vou baixar o ato para o Dr. Celso, tranquilo. Bom, alguém mais tem alguma manifestação?
Só para esclarecer aqui uma dúvida. Eu acho que me perdi, eu estou agora usando.
Muito bem, doutor Zé Carlos, na versão tecnológica.
As informações. Não é sobre o lançamento da revista, já foi, ou vai ser, já foi na segunda-feira, né? Do Ministério Público.
Já foi lançada semana passada.
Eu. O que eu vou fazer não é uma reclamação, não. Longe de mim fazer reclamação. é que eu, dessa vez, eu apenas, eu não de vezes anteriores, eu devo ter recebido alguma coisa dizendo que quem quisesse colaborar, eu gostaria de ter colaborado e não. Não, eu sei, eu tô dizendo que talvez eu não tenha. O meu acesso é restrito.
Não, claro, é exatamente.
Doutor Carlos, eu gosto
só um pequeníssimo parte, porque eu sou do conselho editorial, aí tenho.
Não, perfeito.
Foi encaminhado.
Não estou reclamando de nada, não, doutor Carlos. Porque eu fazia parte, inclusive, do conselho editorial. Eu gosto dessas coisas. Uhum. Gosto mesmo.
Perfeito.
Eu fico olhando as coisas equivocadas que tem por aí. Por exemplo, eu passo sempre que eu venho, que eu vou para casa, tem uma oficina ali que diz que conserta a suspensão de carro. Só que suspensão com cedilha, eu jamais levaria meu carro lá, porque não existe esse tipo. Aí eu gosto de participar dessas coisas. E queria mesmo até que, como eu sou do ainda antigo, que, doutor Carlos, me telefone, que é melhor. Eu fico mais...
Pessoalmente me encarregarei de encaminhar a Vossa Excelência.
Obrigado, eu gosto,
para a próxima edição.
Só isso, não é reclamação não, pelo amor de Deus.
Bom, eu gostaria também de agradecer a presença do colega Paulo José Francisco. Muito obrigado, meu amigo, por estar aqui presente. E consulta aos colegas se tem mais alguma.
Fazer uma comunicação bem rápida, que eu, retornando da licença, na quinta e sexta eu participei do congresso do IBDFAN, em Belo Horizonte. Foi um congresso muito, muito denso, com muitas inovações no direito de família. Me lembrei muito do doutor Zé Carlos, que deveria estar lá, né? Eu me mantenho, apesar de eu estar na Câmara Criminal, eu me mantenho vinculada na parte de família e da infância com o Cível, né? E, inclusive, ainda deixei a presidência do IBDFAN de Sergipe, estou como vice-presidente e nosso corregedor como tesoureiro ainda. Mas eu também gostaria de aproveitar para registrar que a doutora Adélia nos representou muito bem num painel extremamente interessante sobre políticas públicas e a questão do gênero. É uma luta que ela tem desencadeado, né, deflagrado já há muito tempo. E foi uma apresentação, como sempre, de Adélia, de excelência, que honra todo o estado de Sergipe, né, e todos que participam do IBDFAN. E também gostaria de fazer um convite. Celso, Carlos Augusto, Jorge, Ernesto, Paulo, Cristina, Josenísio, Eduardo e todos os colegas que não se fazem presente. Me lembrei muito de Zé Carlos. Nós vamos abrir uma comissão, na qual também eu vou integrar, muito interessante, do IBDFAN, que é sobre a questão da arte e literatura como forma de interpretação do direito. Ela vai ser presidida por Miriam. Miriam é uma professora de filosofia muito Coutinho, muito, muito abalizada, né? E
filha de Stefânia, né?
Exatamente. Nós tivemos um painel interessantíssimo lá em Belo Horizonte, que, inclusive, sobre essas questões, a mulher na arte de Chico Buarque, né? Então, sabe, uma coisa assim espetacular. E uma forma de interpretar o direito, principalmente o direito de família, dentro, né, dos subsídios da arte e da literatura. Nós vamos compor essa comissão agora em breve e eu quero convidar, né, a quem queira participar. Creio que para quem tem a lide do direito de família, né, nos processos, é muito interessante. Também eu gostaria de...
Doutora Conceição, só a propósito dessa comunicação, eu encaminharei a Vossa Excelência um exemplar de uma obra que foi publicada pelo grupo de pesquisa lá da UNIT, chamada Direito e Cinema. Da qual eu fiz parte e tem um artigo sobre o filme O Conde de Monte Cristo, associando com o direito. Eu encaminharei para você.
É muito interessante, né, Carlos, de você fazer essa interpretação dessa forma. Como?
Eu não tenho exemplares para todos, mas a cópia do artigo talvez.
Gostaria, se possível.
Não, ela vai presidir a comissão. Né? Ela vai presidir a comissão. Ela esteve agora em Vitória fazendo uma apresentação sobre Clarice Lispector, né? na questão da leitura dela. E nós vamos fazer uma apresentação, talvez até internacional, no próximo ano, pelo IBDFAN, né, com esse viés. Eu estou no trabalho junto com a comissão para isto, né? Acho que é bem interessante. Também eu gostaria de... É porque eu chego e acabo falando muito, mas é assim mesmo. É minha maneira de ser, né? Né? Cada um tem a sua. Na verdade, eu estranhei muito e queria dividir com os colegas da Câmara Criminal a sessão de terça-feira. né? Porque nessa... houve uma certa... Eu não sabia, houve uma invenção de se fazer uma pauta só na semana. E foi uma coisa de maluco, né? Porque nós começamos 8 e pouco, antes, um pouco antes de 8h30. Nós encerramos, sem intervalo, às 15h20. Né? Então... 150 processos. Fora, tinha Edson Liz. Edson me disse que era uma ideia de... Edson, olha, eu concordo com a ideia, desde que haja uma parada para o almoço. Porque para a gente chegar cedo lá, tomar café sete e pouco, né? Então, realmente, 1 hora da tarde, eu queria fazer 2 sustentações orais e fiz, porque eu disse, eu não vou abrir mão disso, porque era... Perdi as duas, não tem problema, mas era um posicionamento que eu tenho... Até quero depois conversar com vocês, né? Sobre a questão da... de poder se adequar o princípio da insignificância ou da bagatela também para os adolescentes infratores, já que se pode fazer para os adultos. Não, claro.
Não dá inflação.
Não, claro. Claro, e até porque o adulto também depende disso, né? É condição sine qua. É, exatamente. E a outra é sobre a relatividade da presunção absoluta dos vulneráveis, que o Supremo deu aquela decisão, eu realmente me mantenho na antiga.
Mas doutora, saiu um do STJ exatamente no sentido oposto, viu?
Ah, não vi não.
Eu
saiu
posso...
agora?
Quero... Recentemente. Exatamente no sentido oposto, inclusive considerando de forma absoluta a vulnerabilidade.
O Supremo deu com todo respeito, uma pisada feia, né? Então, eu gostaria de discutir um pouco, né, com os colegas da Câmara, não sei se isso está acontecendo no CIVA, para a gente fazer algumas sugestões, né? Porque, a meu ver, você pode até não ter 2 sessões por semana. É como eu pensei assim em voz alta e conversei com vocês. Parece que a gente tem pressa demais para tudo. Não tem muito sentido isso. Se necessário for, quinzenalmente, digamos, 1 por semana e mais 1 por quinzena. Mas 1 só... Há uma perca imensa de qualidade no julgamento, não há dúvida disso.
Doutora Conceição. Vai para ali,
chefe. Registrar o seguinte: na segunda Câmara Civil, na qual eu atuo, vez por outra, há uma sessão durante a semana só. Mas é porque eles, por um motivo ou por outro, eles entendem que estão com a pauta muito pequena para um dia. E aí concentram um dia. Eu sei que eu peguei uma semana dessas em que só houve 1 sessão na semana, em que, em média, a Câmara julga uma série de 120 recursos, em média, por sessão.
Ordinariamente.
Nesse dia foram 200 e...
É impossível.
250 processos.
Não há qualidade de julgamento.
Mas, de qualquer modo, antes de 1 hora da tarde a gente encerrou, sem intervalo. Né? Agora realmente essa situação desconfortável.
Ontem, na terça-feira foi até as 15.
Acho que na civil existe menos sustentação do que na criminal, com certeza. Com sustentação demora muito.
Tem diversas sustentações, né? Inclusive a defensoria tem um papel brilhante na Câmara Criminal, porque ela, né, doutor Edgar Vai, ele sustenta, faz sustentação oral de quase todos os processos da defensoria, e eu acho isso excelente. Afora outros que ali estavam, e pessoas assim bem prolixas.
Eu passo pela Câmara Criminal e eu vejo que sempre existe um público muito grande ali aguardando, de advogados, aguardando para fazer.
E afora a intervenção do Ministério Público, né, que é muito presente a intervenção, seja de Celso, de Carlos Augusto, minha, né, nós somos sempre ouvidos, então não é uma sessão rápida, e não deve ser. Agora... Para a gente ter, e eu levo isso à reflexão do colegiado, né, como um todo, né, a gente tem que se preocupar com números, que a estatística vive exigindo, os conselhos vivem de números.
Mas
né,
a qualidade.
Mas a qualidade, nós estamos julgando vidas ali, né, principalmente na parte criminal, né, julgando valores de vida e prisões, liberdade. Eu conversei com o Edson, dei essa sugestão, né, que se ele quisesse, ele é quem preside a Câmara, tentasse manter 1 por semana, mas pelo menos... 1 de 15 em 15 a mais. Porque eu não entendo por que.
O que eu notei na primeira Câmara Civil, onde eu atuo, o que ocorre é o seguinte: quando tem pouco, realmente eles fazem 1 só. Agora, quando vai chegando no final de mês, aí eles fazem 2, justamente porque eles querem fechar o mês, tal, aí fazem 2 na semana. Então não é uma regra ser 1 por semana, não. Depende
doutora,
da pauta.
Não, doutora Conceição. Eu conversei com o Edson, aliás, para ser mais honesto, ele foi quem provocou a conversa comigo.
É propósito também na Câmara Criminal continuarem dois dias. O ruim, que eu acho que o doutor Carlos Augusto também, o ruim é que ele quer que seja as terças e as quintas. As terças rotineiramente e as quintas quando houver esse risco de 150, 120 processos.
É, mas originariamente a proposta não era eventual, não. Era fixa, terça não, e quinta. Porque hoje é segunda e terça.
Exato.
A proposta original que ele declinou lá na sessão seria para terça e quinta, porque segunda-feira prejudica o final de semana, que eles, assim, foi que ele, porque fica muito próximo uma da outra. Aí foi quando eu registrei, Vossa Excelência também, que quinta-feira nós estamos impossibilitados, porque as sessões do Colégio de Procuradores, elas são sessões obrigatórias, regimentalmente,
exato,
né?
Exato.
Na verdade, são a tradição de imemorial, quase. Sempre foi segunda, terça. Eu acho até estranho que os desembargadores tenham concordado em fazer essa mudança, né? Porque...
Ele... Não, mas eu acho até salutado.
Ah.
Acho que isso consta no regimento, né?
Entendi. Porque normalmente eles são bem apegados.
É isso com a presidência.
Isso,
a presidência é quem manda.
Nós temos na Câmara
Civil. Mas é verdade.
Segunda e terça, mas temos também a quinta-feira, a Câmara Civil reunida.
Exatamente. Na quinta, nós temos a Câmara Civil reunida. Não, também não todas as semanas. Geralmente, quinzenalmente, a gente tem Câmara Civil reunida, que são reuniões longas, né? Porque, embora não tenha tantos processos, mas a discussão é muito ampla. Então, são normalmente reuniões longas.
Exato, inclusive, doutor, já que o tema você provocou, já estava acertado com o doutor Carlos Augusto, que eu já ia trazer inclusive para o colégio hoje, mas eu deixei, porque nós não conversamos ainda com os demais membros da Câmara Criminal, passos já adiantados sobre a questão do regime semiaberto, e poderia, se quisesse, até voltar aquelas antigas reuniões nossas para simular. A nível do tema ser esse, porque eu não estou com o STJ também não, eu não estou absoluto não. Ser menor de 14 já taxativamente ser crime. Eu acho que tem um erro de tipo para isso, tem o artigo 20 para isso e o artigo 21.
Posso sugerir uma data?
Pode,
dia 9.
Agora, eu poderia fazer o seguinte, dia 9 é quando?
Segunda-feira.
É da outra.
É.
Não, eu queria adiantar a quarta, porque é o seguinte...
Quarta eu estarei viajando.
Não, mas só para a questão da reunião, prestar contas da reunião com o secretário de Justiça, com o colega doutor Luiz Cláudio, porque doutora Conceição e doutor Rodomax e doutora Cristina Brandi não têm conhecimento.
Do que... Então, Vossa Excelência é a minha procuração.
Pronto, tranquilo. Aí,
mas
pode...
isso não poderia ser socializado no colegiado?
Não, mas eu não queria trazer surpresa. Eu posso exteriorizar aqui. Agora, eu não queria fazer surpresa para os colegas
não,
do crime.
Claro, mas depois, conosco.
Ah, tranquilo. É... Vou prestar aquilo que nasceu aqui. Foi com a visita de outra hora.
Eu porque todos têm.
Ah, não, tranquilo, tranquilo.
Muito bem. Mais algum assunto a ser tratado? Então, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.